nós temos ouvido, nós temos um apelo, um chamado muito grande de algumas pregações para que você alcance sucesso. Você tem ouvido isso? É chamado, é pregado, sugestões, até estratégias de vendas estão sendo usadas para alcançar pessoas para terem sucesso. Então você vai, entrega alguma coisa, sacrifica alguma coisa para que você tenha sucesso. E um sucesso, que é o sucesso, esse apelo é um sucesso do que o mundo tem chamado para um sucesso. Então hoje o evangelho tem sido distorcido para um apelo em que você, para você ficar rico, para você ser famoso, e a gente tem visto isso aí de uma forma muito intensa. Eu me sinto como pastor nessa igreja, eu me sinto na obrigação, você que nos visita, tenho certeza, em nome de Jesus, que seu pastor também deve estar fazendo isso, sua igreja também deve estar fazendo isso, mas nós vamos guardar as ovelhas, e a gente guarda as ovelhas ensinando e dando o alimento correto, amém? A saúde da ovelha vem de uma palavra, que é o evangelho, não tem outra, amém? Se não, é morte na panela. Então, nós temos a obrigação de, como igreja do Senhor, ensinar a palavra, para que você fique atento, porque nós estamos vivendo dias difíceis, nós temos falado sobre isso. Nesses dias difíceis, às vezes, preocupações, finanças, saúde, relacionamentos, dificuldades, muitos têm vivido muitas dificuldades. Nós temos vivido várias dificuldades. E aí, o que que acontece? Se você está em dificuldade, uma dificuldade financeira, se você está numa dificuldade de relacionamento, você ouve um chamado que é atrativo. É um chamado em que você, mesmo tendo um sólido conteúdo, às vezes você balança. Puxa vida, se eu faço isso, eu recebo isso. Então nós temos visto, e alguns testemunhos são quase padrão, aí a pessoa é entrevistada e ela: eu era isso, eu era aquilo, eu estava arrebentado, hoje eu tenho uma caminhonete, eu tenho 3 empresas, e aí começa a falar. E aí, se a pessoa está em dificuldade, ou vive ali um momento profissional, pessoal, de relacionamento, ele ouve aquilo e ele passa a ser seduzido por aquilo. Mas eu queria nessa noite mostrar nós vamos aqui percorrer aqui 3, 4 passagens a história de um homem, tremendo, chamado Pedro, e como foi a vida dele. Porque hoje é difícil ouvir o que a gente tem ouvido, porque você hoje precisa ter sucesso. Eu recebi, alguém me mandou uma figura, uma figura sombreada de uma pessoa, escrito assim: sucesso, como é que é? Sucesso e fracasso. E no sucesso, eu acho que você precisa prestar muita atenção, eu ainda não li aqui, mas é preciso prestar atenção naquilo que você tem recebido, naquilo que você vai ler, e principalmente aquilo que você vai mandar para frente. É preciso, toda vez que você receber alguma coisa, pegue a Bíblia e coloque a Bíblia em cima assim. Pastor, isso é simpatia? Não. Coloque a luz da Bíblia sobre aquilo que você está lendo, sobre aquilo que talvez você até vá passar para frente. Essa semana foi algo interessante. Nós recebemos uma mensagem até abençoada, assim, que Deus nos dê a fé de Abraão, a força de Sansão, e ali vem discorrendo várias coisas. Mas aí alguém entrou no grupo da igreja e colocou assim: mas será que a gente está disposto a passar por cada coisa que esses homens passaram? Foi uma colocação muito importante. Porque nós estamos querendo hoje um evangelho facilitado. Nós queremos hoje o sucesso. Nós queremos a força de Sansão. Eu nem posso mais, né? Só olhar para mim você vai ver que eu vou ter dificuldade com isso, né? A força dele estava no cabelo, eu já estou enroscado. Mas Sansão foi um homem separado e errou muito mais do que acertou. E ele matou, quando morreu, mais do que matou em vida. Na hora que morreu, ele entregou a sua vida para isso. Será que estamos dispostos a isso? Paulo, ele vai relatar quantas vezes ele foi açoitado. Abraão, ele foi chamado para ir para uma terra que ele não conhecia. Ele esperou muitos anos para ter a promessa. Então nós estamos às vezes querendo um evangelho bem fácil, bem facilitado, e que traga, que nos traga sucesso. Essa mensagem que eu recebi, ela é muito sutil. É uma mulher, escrito assim, sucesso. Aí vem uma mulher com uma sainha executiva, saltinho, né? E ela está numa pose bem sucedida assim. E aí vem escrito em volta o que é sucesso. E várias coisas para uma pessoa ter sucesso. Não tem nada de Deus, mas um conceito para que ela tenha sucesso. Aí o que que acontece? E aí tem escrito assim, fracasso. Olha só como é que as coisas são sutis. A mensagem que estava escrito de sucesso era uma mulher com roupa executiva, uma pose assim bacana, e quem estava com era uma figura sombreada, um desenho, né? Quem que estava com fracasso? Um homem. Era um homem. E o cara estava sentado, assim, ajoelhado, cabisbaixo, e escrito em volta dele coisas relativas a um fracasso. Você entendeu isso? Se você receber, faça isso aqui, ó. O que você receber hoje, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aquilo que você recebe hoje, aquilo que você lê hoje, é preciso que você confronte com a palavra. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Então, tem muito engano. Tem muito engano. Então, nós precisamos entender o que a Bíblia fala sobre isso. Porque você, senão você será seduzido por uma mensagem com técnicas de marketing, de venda, briga por cliente, não é por ovelha mais. É briga por cliente, nós estamos falando isso há muito tempo aqui. Então, uma igreja brigando pelo cliente da outra. Então, são técnicas para chamar, tirar a pessoa de lá, venha para cá. Eu ouvi isso uma vez, nós comentamos isso uma vez. Eu liguei a televisão e falou assim, venha para cá. Se a sua igreja não te ensina a ter sucesso, venha para cá. Então, eu queria falar de alguém hoje que fracassou. Quando Deus traz uma palavra, eu tenho falado isso há muito tempo, e nós já falamos esse texto aqui, quando Deus traz uma palavra, é porque nós precisamos ouvir aquilo, e especificamente algumas pessoas aqui precisam mais. Então nós vamos falar hoje de uma pessoa que fracassou, de uma pessoa que não teve sucesso no início. Depois nós vamos ver o que é sucesso e como que a Bíblia trata isso, amém? Então no livro de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 27, está escrito assim: então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Preste atenção no que Pedro disse. Você conhece a história de Pedro? Você sabe que Pedro era um pescador que foi chamado, um homem mais broncão. Mas um homem, eu gosto muito da história dele, porque era muito espontâneo. Meu filho chama-se Pedro. Um homem grosseiro, mas um homem transparente. Falava, às vezes falava até mais do que precisava, mas ele colocava o coração nas coisas. E aí ele diz assim, depois que Jesus fala que eles se escandalizariam porque ele ia ser morto, Pedro diz assim no versículo 29, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. Mas ele insistia mais, com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Presta atenção nisso. Jesus, ele vai, chega para os discípulos e fala assim: vocês vão se dispersar, porque o pastor vai ser ferido, as ovelhas vão se dispersar. Ele estava falando que ele ia ser morto e que eles se dispersariam. Aí Pedro se levanta e fala assim: eu não. Uma tradução mais atualizada: Jesus, eu vou com o senhor onde o senhor for. Eu estou com o senhor, estou fechado com o senhor. Jesus fala assim: Pedro, ah, Pedro, se você soubesse o que você vai fazer, Pedro. Pedro, você não tem ideia do que você vai fazer. Hoje ainda, Pedro, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Jesus, o senhor não entendeu, Jesus. Eu vou com o senhor onde o senhor for. Esses aí, eu não sei não, mas eu vou com o senhor onde o senhor for. Pedro era um homem assim. Aqui ele estava muito seguro de si. E ele então garante para Jesus que não ia negá-lo, que não ia se dispersar, e ia com ele até onde tivesse que ir. Você conhece a história, mas Jesus avisou. No livro de Lucas, no capítulo 22, não precisa abrir não, no versículo 32, é interessante que essa passagem, quando a passagem é muito importante, ela consta nos 4 evangelhos. Essa passagem consta nos 4 evangelhos. E no evangelho de Lucas, Jesus diz assim: Pedro, Satanás requereu, pediu sua alma para ser peneirada, e eu intercedi por você. Uma vez eu tive um acidente de carro e fiquei muito assustado. Um ônibus me pegou na lateral, não tive nada, mas eu fiquei muito assustado. Eu recebi uma palavra muito boa do homem que foi o meu pastor. Ele falou assim: você tem ideia se Satanás não estava requerendo a sua vida? Aquilo me trouxe um conforto. Por que eu estou dizendo isso? Nós podemos estar passando coisas. É muito bom, é muito confortável saber que Jesus intercede por nós. Porque há momentos na nossa vida, nós temos falado isso, em que nós não conseguimos orar. Há momentos que a gente não consegue abrir a palavra e ler um versículo para nos alimentar. Nós falamos aqui no domingo passado a importância do louvor. Às vezes a música nos renova muito. Ouvimos isso no Summit, que um louvor, muitas vezes nós não conseguimos fazer nada, o louvor nos preenche muito. Mas é muito bom saber que quando nós não conseguimos orar, Jesus intercede por nós como nosso advogado 24 horas. Você pode estar passando alguma coisa e estar recebendo a intercessão do próprio Jesus. Satanás pode estar pedindo sua alma. Pastor, o que é isso, pastor? Aconteceu aqui. Pedro estava muito seguro de si. E Jesus fala com ele: Pedro, eu intercedi por você. Na realidade, muitas coisas na nossa vida, nós não temos noção do que a gente está falando. Pedro demonstra até prepotência nesse caso. Mas nós precisamos continuar lendo o que aconteceu. Agora, surgiu um assunto outro dia, a gente estava conversando, surgiu um assunto muito interessante. Eu acho que é importante nós termos firmeza, sim. Por exemplo, se você tem uma área que você talvez seja tentado e você se sente mais seguro nela. Você não teve dificuldades, por exemplo, com finanças, com dinheiro. Mas tem uma outra área que você pode estar mais fragilizado. É importante que a gente tenha uma convicção. Convicção no sentido assim: não, eu não quero pecar em área nenhuma. Tem uma que você pode, 2, 3, não sei quantas, isso é com você, em que você precisa ter muito mais atenção, amém? Mas em todas elas a Bíblia fala que nós temos que vigiar. Que a gente tenha convicção sobre nós, fala assim: não, eu não quero pecar contra o Senhor. Eu tenho firmeza nisso. Mas você precisa estar muito atento, porque a Bíblia fala para a gente vigiar. Pedro tinha uma segurança muito grande, que se mostrou frágil depois. É preciso entender como é que Deus nos vê. Nós precisamos, para ficarmos, para a gente ter uma amizade, uma atração, para se relacionar, alguma coisa na outra pessoa precisa me atrair. Então você escolheu sua esposa porque era bonita, porque era simpática, talvez até porque o pai rico tinha uma herança legal, também é um atrativo. Eu estou dando um tom de brincadeira, mas para que você entenda que o nosso relacionamento se estabelece por alguma coisa que a outra pessoa tenha e que te interessa. Está claro isso para você ou não? Né? Talvez nem tão bonito assim o seu marido era, mas alguma coisa te agradou. Mas nós vemos um atrativo na outra pessoa. Mas Deus não vê assim, querido. Quando Deus te escolheu, escuta isso, senão você pode ficar enganado. Quando Deus te escolheu e me escolheu, não havia atrativo em nós. Porque senão você pode achar que o seu diploma fez diferença para Deus. E eu sou completamente a favor do estudo, amém? Amém? Tem que estudar mesmo. Mas não é o estudo seu. Não foi a sua capacidade intelectual. Não foi o seu conhecimento de Bíblia, que talvez nem tivesse. Mas hoje, o que que atrai? O que que Deus vê em nós? Pedro, Deus olha para Pedro e vê a fraqueza de Pedro. É interessante que vê que o amor de Deus não é cego. Deus ama com lucidez. O amor de Deus não é cego. Nossa, assim, o ditado popular é o amor é cego. E aí a gente engole coisas, a gente não vê os defeitos. Deus não. Deus, o amor de Deus é lúcido. Ele sabe quem nós somos. Ele olha para você. Muitas vezes o mundo está querendo chamar e criar uma expectativa em você, criar algo em nós que nós não somos. O diabo quer dizer que nós somos nada, mas para Deus nós somos filhos. Mas muitas vezes o diabo quer levar a gente também para um patamar que nós também não somos, através da arrogância, através da soberba. O diabo quer fazer de nós aquilo que nós não somos. O Senhor sabe quem você é. E Deus não nos ama cegamente. Ele nos ama de forma lúcida, sábia. Então ele olha para você, olha para mim. Por isso que é lindo ver o amor de Deus. Deus não vê a sua conta bancária, o seu carro. Não, ele vê a sua fraqueza e a minha fraqueza. Os olhos de Deus não estão chamando alguém, o Senhor não está chamando alguém como nós estamos vendo os chamados do Evangelho. O que Deus sabe é a sua fraqueza, é a minha fraqueza, é a nossa fragilidade, que foi Ele que criou. Nós somos barro, e o barro é frágil. Então o Senhor olha para Pedro e fala assim: puxa vida, ele vai precisar passar por uma situação, porque eu quero usar ele. Meu irmão, Deus pode nos usar de formas tremendas. Jovens com louvor, através da pregação, através da oração, ir onde ninguém quer ir. Mas nós temos falado aqui, Deus precisa tratar com o nosso caráter, Deus precisa tratar conosco. Pedro estava cheio de si mesmo, prepotente, com boa vontade, entenda isso, mas ele precisava ter uma experiência para colocá-lo no lugar que Deus queria. E nós estamos sendo chamados, as pregações estão sendo... Hoje a pregação é para bombar o ego do homem. É um equívoco, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Pedro, eu vou onde o senhor for. Vamos seguir a história aqui para ver o que aconteceu. Você conhece. Lucas, capítulo 22, vamos ler a partir do versículo 54. Diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo ele, estando ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe disseram: hoje três vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém? Eu fico imaginando esses momentos que esses homens viveram. E Pedro não era covarde, não, querido. Pedro não foi covarde. Esse momento que ele nega Jesus, você precisa lembrar que um pouco antes, no Getsêmani, ele arrancou a orelha de um soldado. Ele tentou defender Jesus, mas eles estavam debaixo de uma pressão muito grande. Uma situação extremamente difícil. Quando Pedro vê Jesus sendo preso, ele vai seguindo de longe e vai observando. E aqui a gente vê que Pedro não foi confrontado por alguém do Sinédrio. Ele não foi confrontado por um homem, um romano, um soldado romano, um capitão romano, não. Foi uma mulher simples, sendo um deles. Eu não. Vem outra, você é um deles. Não. No Evangelho de João, essa passagem também consta nos quatro evangelhos. É interessante ver no Evangelho de João que um desses homens, ele esteve no Getsêmani. Ele viu Pedro lá. Não, você é um deles. Não. Eu escolhi essa passagem no Evangelho de Lucas porque tem algo aqui que me chama muita atenção. Que diz assim, versículo 61: então, voltando-se o Senhor Jesus, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra que lhe disseram. Imagina essa cena: Pedro nega Jesus. Há pouco ele tinha falado: eu vou com o Senhor onde o Senhor for. Mas Pedro nega Jesus. Ele nega, e o que me deixa muito impressionado é que na hora que ele estava negando pela terceira vez, Jesus olha para ele. Eu não sei se você já sabia disso. Jesus olha para ele, não fala nada e só olha para ele. Eu queria que você fizesse um esforço agora para tentar se colocar no lugar de Pedro. O que esse homem passou? O que ele passou? Porque aqui diz que ele saiu e chorou amargamente. Você sabe disso? Quando Jesus foi crucificado, a Bíblia fala, eles se dispersaram. João estava com Maria lá depois, mas eles se dispersaram. Como Jesus falou que eles iam se dispersar. Mas eu queria que você pudesse pensar, eu fico pensando assim, o que é que passou na cabeça de Pedro? Como esse homem sofreu, decepcionado com ele mesmo, angustiado. Por mais que Jesus falasse que iria ressuscitar, esses homens não acreditavam. Pastor, como é que você sabe que eles não acreditavam? Quando Jesus, quando eles recebem o recado das mulheres que foram lá, voltam correndo e falam com eles que ele ressuscitou, vários não acreditaram, a ponto de Tomé falar o que falou: não, eu só acredito na hora que eu ver, eu preciso ver as feridas, ainda preciso colocar o dedo nelas. Então Pedro, de sexta-feira, ele passa sexta-feira, eu já falei isso aqui uma vez, nós vamos ter a oportunidade de conversar com ele, amém? Amém? Fala assim: Pedro, me conta como é que foi, me conta como é que foi, como é que você ficou, como que foram aqueles dias. Eu estou aqui conjecturando assim, Pedro vai falar com a gente assim: foram os piores dias da minha vida. Não foi quando você foi crucificado de cabeça para baixo? Não, porque ali foi uma honra para mim. Eu não podia ser crucificado como meu Senhor, então eu mandei me virar. Mas aqueles dois dias, aqueles três dias de sexta até que eu visse o meu Senhor, foram os piores dias da minha vida. Sabe por quê, querido? Porque ele estava decepcionado com ele mesmo. Ele tinha negado o seu mestre. Pedro, entre os três que mais viram as coisas, Pedro estava entre eles. Pedro viu grandes milagres. Pedro viu Jesus expulsar muito demônio. Pedro tem uma revelação tremenda, duas, uma tremenda: ele diz assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, em Mateus 16. E tem uma outra, que quando Jesus traz uma palavra pesada, muitos estavam ouvindo, Jesus falou: vocês também não vão embora não? Vários se dispersaram. Jesus fala: vocês também não vão embora não? Pedro fala com eles assim: você sabe disso, nós tratamos desse texto há pouco tempo. Jesus, para quem nós iremos? Não é para onde. Para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Esse homem estava no monte, quando Jesus foi transfigurado na frente deles. Ele estava lá. Pedro viu grandes coisas. Imagina, foi falado aqui agora, eu tinha falado aqui há muito tempo: não venha na igreja por obrigação, não traga nada aqui por obrigação. Venha porque você ama o seu Senhor. Sirva a Deus porque você ama. Se você serve na intercessão, se você serve com as crianças, dando aula para as crianças, no louvor, faça porque você ama. Mas Pedro amava Jesus, mas ele errou. Querido, você que está aqui nessa noite, você está, quem está aqui e está acuado, porque está decepcionado, porque decepcionou o Senhor, você precisa permitir que o Senhor te ame, como amou Pedro. Onde você fracassou? Onde você fracassou? Fracassaram e você foi vítima desse fracasso? Você está seguindo Jesus igual Pedro, de longe assim, ó, de longe, olhando de longe? Essa noite o que o Senhor está te chamando é para chegar perto, para buscá-lo como foi falado, com todo o seu coração. Qual foi a sua decepção? Onde você fracassou? Para Deus não importa. Deus quer te usar. Diferente desse evangelho insuportável que nós estamos ouvindo, Deus usa fracassado. Ele quer te levantar nessa noite. Para de olhar Jesus de longe. O que você está esperando? Jesus olha para Pedro. Pedro se sentiu decepcionado com ele mesmo, entristecido. Fico pensando, o que que passou na cabeça dele? Eu traí o meu Senhor, eu vi o que ele fez, eu sei quem ele é, mas eu errei. Ele deve ter chorado e chorado demais. E o que mais me impressiona é a falta de certeza de como que ele ia consertar aquilo. O que ele ficava pensando? Como é que eu vou agora fazer? Ele morreu. Eles não tinham certeza da ressurreição. O que eu vou fazer agora? Ele viu eu traindo. Ele não só falou como ele viu, ele olhou para mim. Eu preciso pedir perdão para ele. Eu preciso consertar o que eu fiz. O que está te impedindo, querido? O que está te segurando? O que o diabo tem te atormentado, falando que não tem mais jeito, que você traiu, que você pecou? Não importa o que você fez, você precisa pedir perdão a Deus, consertar, e Ele está te esperando de braços abertos. A palavra é para você nessa noite. Se tiver só um aqui assim, é para você nessa noite. É por amor a você, porque essa palavra foi dada para um. Vamos ver como é que Jesus falou aqui? Volta um pouquinho, Marcos. O diabo está te acusando, querido, que não tem mais jeito. É mentira. Já falei aqui várias vezes, eu amo essa passagem. Marcos 16. Passado sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidos e atemorizados. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Eu queria que você prestasse atenção no versículo 7. Mas ide, dizeis aos seus discípulos. O que está escrito na sua Bíblia aí? Hã? e a Pedro. Eu sou apaixonado com essa passagem. Sabe por quê? Sete letras, três palavrinhas. E a Pedro. Foi um recado específico para ele. É como se Jesus estivesse dizendo para ele assim: eu sei como ele está. Eu sei como ele está. Eu sei como ele está sofrendo. Porque podia ter mandado um recado para outros, querido. Todos se dispersaram. Em quatro evangelhos, escuta isso, são quatro evangelhos. Os quatro relatam essa passagem. Eu já expliquei isso aqui. Os quatro relatam a ressurreição e o recado para que eles fossem avisados. Só o evangelho de Marcos tem esse complemento. E a Pedro? O que que significa e a Pedro? Significa amor. Eu queria que você colocasse seu nome hoje aqui. E a? Quem que está sumido? Qual é o sentimento que você tem de fracasso? Qual é o sentimento que está te impedindo de ir a Deus? O que que te envergonha e tem impedido de servir ao Senhor de todo o seu coração? O diabo tem segurado você. Essa vergonha. Onde foi o fracasso? Alguém fracassou e te levou ao fracasso? Você não foi amado como você precisava ser amado pelos seus pais? Você fracassou na área financeira? Você quebrou alguma vez? Isso ainda mexe com você? Você recebe acusação por isso ainda? Eu não sei qual a sua área. Eu já fracassei. E dou glória a Deus por isso. Pedro precisava passar por isso, querido. Pastor, tem que fracassar. Talvez você tenha fracassado, já tenha fracassado e não percebeu. Eu tenho que passar pelo fracasso. Você tem que passar por aquilo que Deus acha que você tem que passar. Não sou eu. E a Pedro? Dizei aos discípulos: e a Pedro? Eu sei como ele está. Ele precisa saber que eu ressuscitei. Porque ele está arrasado. E eu o amo do jeito que ele é. O Senhor te ama do jeito que você é, querido. O que você fez, conserte com o Senhor. Levante sua cabeça e ande. Lucas 24, capítulo 12. Diz assim. Vou ler o 11 primeiro. Quando elas dão um recado. Tais palavras lhes pareciam como delírio. E não acreditaram nelas. Olha o versículo 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. Por que você acha que ele correu? Por que você acha que ele saiu correndo? Quando Pedro estava no barco e ele vê Jesus na praia, ele é o primeiro a pular. Ele pula do barco e sai nadando. Ele queria ficar com seu Senhor. Ele sai correndo quando ele ouve que Jesus tinha ressuscitado. Esse recado para ele foi algo, um impacto do amor de Deus por ele. Uma mensagem com pouquíssimas palavras e um profundo amor. Mas é um recado para você nessa noite. O que você está esperando? O que que tem atrasado a sua vida? Qual a decepção que você teve que te levou a parar? Você pode estar num estado hoje de decepção. Se perguntar, você vai falar assim: eu estou decepcionado, eu estou magoado. Talvez com Deus, com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com seu cônjuge. E aí você brigou com você mesmo. Você brigou com Deus, mas não tem coragem de falar, talvez. Mas você está num estado hoje em que você parou. Você tem uma sensação de fracasso profissional, de relacionamento. A palavra é para você nessa noite. Deus usa fracassado. Deus te ama. Você errou, você fracassou, pede perdão, porque o Senhor está te esperando de braços abertos. Segue um pouquinho aí. João 21, a partir do versículo 15. Eu tenho visto muita gente, muito homem abençoado, muita mulher abençoada, filhos amados de Deus, não conseguir ficar livre do passado. Esse passado que tem, o diabo tem usado com muita habilidade para segurar você. Alguma coisa que te machucou, alguma coisa que você ainda não perdoou, tem travado a sua vida, tem prendido você nas emoções, tem prendido você, e você está ficando como Mical, estéril. Você conhece a história de Mical? Mical foi uma das mulheres de Davi. Quando Davi estava fazendo algo espiritual, que ele foi buscar a arca, ele entra louvando a Deus, dançando, ela olha, a hora que ele entra no palácio, ela fala assim: você está dançando como um vagabundo, como um pejo. E a Bíblia fala que ela ficou estéril. Essa esterilidade espiritual de não produzir as coisas. O que que te magoou até hoje, que você não perdoou? Você precisa perdoar, você precisa ser livre. Talvez você não perdoe a você mesmo, ou a você mesma. Você não se perdoa. Você não perdoa o seu cônjuge. Você não perdoa o seu filho. Você não perdoa o seu pai, a sua mãe, que não tratou você como você gostaria. Mas isso tem prendido a sua vida. Você precisa ficar livre disso. Esse passado tem acabado com você. Em João 21, no versículo 15, você conhece essa passagem. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. Era um concerto. Era um concerto. Pedro já tinha sido perdoado. Pedro já estava andando de novo com Jesus nesses 40 dias aí que ele fica. Mas eu fico imaginando que precisava desse momento. Querido, você acha que Jesus tinha dúvida que Pedro amava? Não. Para que ele perguntou três vezes? Para dar chance a Pedro, que o negou três vezes, de falar com ele três vezes que o amava. Para consolidar em Pedro aquele sentimento. Porque Jesus sabia que ele amava. Mas Pedro precisava falar isso para ele mesmo. E fora as instruções que tinham que ser dadas: você me ama mesmo? Apascenta as minhas ovelhas. Quando a gente ama, a gente obedece. Quando a gente ama, nós temos o desejo de cuidar de outros. Líderes, homens, pastores, maridos. Você ama Jesus? Cuida dos dele. A instrução, principalmente para pastor, é essa: você me ama, Pedro? Então cuida das minhas ovelhas. Pedro precisava desse momento. Vamos ver como é que termina isso agora? Abra, por favor, segue um pouquinho em frente, em Atos, capítulo 2. Você percebeu aí que nós estamos seguindo aí esse tempo na vida de Pedro, né? Atos 2, a partir do versículo 14. Aí Pedro, depois que Jesus ele já foi elevado aos céus, tem aqui um primeiro discurso de Pedro. Pedro estava sentado, vamos criar aqui uma situação. Pedro estava sentado, aí levanta para falar. Primeira pregação de Pedro, já restaurado. Eu vou aqui, para a gente ganhar, eu vou ler o versículo 41. Depois do discurso de Pedro, que começa lá no versículo 14, diz assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Não é uma festa quando 200 igrejas grandes, 50 pessoas vão à frente. Todo mundo dá uma glória a Deus. Uma igreja menor, vem um, nós vamos fazer uma festa, vem dois, vem 10, mas 300 pessoas, batismo lá, 300 pessoas, que maravilha. A primeira pregação dele, 3 mil pessoas, foi aquele que negou Jesus, foi aquele que fracassou. Vocês percebem a diferença do que é fracasso e sucesso, do que estão pregando para aquilo que é bíblico? Um pouquinho à frente, no capítulo 4, no versículo 4, Atos 4, 4, diz assim: essa foi aqui, eu não falei, a primeira levantada dele, 3 mil. Depois que ele vai ao templo com João e eles curam aquele coxo, eles ficam muito impressionados, os judeus, e começam a perguntá-lo. Ele pega e levanta e fala de novo. Quando ele abre a boca de novo, há o resultado. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens. Homens. Há quase quantas pessoas está aí? 5 mil. Primeira levantada, 3 mil. Segunda, 5 homens. Não contava mulher. Sabe o que é que ele fez? Se ele fosse parecido com alguns que nós estamos ouvindo aí, ele estava com a igreja de 8 mil pessoas em 2 dias, 3 dias, uma semana. Ele não fez campanha. Você viu aqui que ele fez campanha aqui? Não. Você viu aqui? Fez campanha. Campanha. Entrega, sacrifica, pula, salta. Você vai ficar próspero, vai ficar famoso. Você vai ter 3 empresas, 8 caminhonetes, você vai vender carro, de tanto carro que você vai ter. Ele não fez campanha, ele levantou e pregou a palavra. 3 mil e 8 mil. Quantas igrejas tem 8 mil pessoas? Foi fracassado. Percebe o que Deus faz? Foi aquele que fracassou. Querido, não importa o que aconteceu com sua vida, nas mãos de Deus, Deus pode fazer o que você não tem ideia, para a glória dele. Amém? Para a glória dele. Sem deixar de lembrar que esse homem foi um homem que a sombra dele curava. A Bíblia fala que os enfermos eram levados para onde ele passava, porque a sombra dele curava. É muito importante, vou voltar no início, é obrigação pastoral, é obrigação das igrejas ensinar o evangelho, para que o evangelho maldito, anátema, que nós estamos ouvindo muitas vezes, não seja um atrativo para um cristão que conhece a palavra. E meu irmão, preste atenção, cristão maduro tem marcas. Cristão maduro tem marcas. A hora que Jesus voltar, vai perguntar assim: o que que você é? Você é doutor? Não. O que que você é? Você é empresário? Qual que é a sua conta bancária? Não, ele vai procurar marcas em você. Não vai procurar medalha, não. O cristão maduro entende que pode ter fracassado, pode ter passado por dificuldades, mas Deus o ama do mesmo jeito. E vai ser usado, se for se permitir, vai ser usado para a glória do nome dele. Então nessa noite, nós estamos terminando. Você precisa fazer uma escolha. Se você fica preso ao que está te prendendo, se você fica preso ao seu passado, em que porventura alguma coisa ocorreu que te desgasta até hoje, e eu não estou minimizando o problema, eu não estou falando que foi pouca coisa, que foi fácil, que é fácil superar isso, não. Mas para que você não fique como Mical. Passou só a mulher que fica assim? Não. Homem também fica. Porque homem e mulher pode ficar estéril de não produzir nada para o reino de Deus. Você precisa fazer uma escolha. Você precisa fazer uma escolha agora. Você precisa permitir que Deus te cure. Que Deus cure as suas feridas. Aquilo que é do seu passado e que te atormenta, que você ainda não conseguiu superar. Isso está travando sua vida. Então eu queria que você fechasse seus olhos para a gente orar.